Este é um podcast M80. Andar à trela.
Seja então muitíssimo bem-vindo ao meu podcast, o Andar à Trela, feito pela minha pessoa, Paulo Fernandes. Claro que, para além de ser locutor de rádio na M80 e nas manhãs da M80, tenho também esta profissão, ser treinador de cães, consultor comportamental canino, já há uns anos esta parte. De resto, que foi uma coisa que, para aí, já há uns 10 anos, comecei a gostar muito de cães, coisa e tal. Comecei a fundamentar o meu conhecimento, comecei a aprofundar também o meu conhecimento, e eis que, de repente, isto começou por um grande hobby, um grande bichinho, que de repente se transformou aqui também num podcast, que está a ouvir agora, o Andar à Trela, e também num livro que está à venda nos locais habituais, livro com o mesmo nome do podcast, Andar à Trela. E eu não sei quando é que está a ouvir este podcast, pode ser antes ou depois, mas se for antes, fica já a saber, 15 de junho estarei na Feira do Livro à sua espera para a apresentação do livro, o Andar à Trela, e também tirar aqui algumas dúvidas, se assim o entender. Ora bem, temática para o episódio de hoje, e porque felizmente cada vez vão sendo mais as pessoas que recorrem à ajuda profissional para ajudar a corrigir comportamentos ou melhorar comportamentos dos seus canitos de quatro patas, dos seus cães, resolvi trazer um podcast sobre as perguntas que um bom treinador / consultor comportamental canino deve fazer. Claro, porque isto, como infelizmente em tudo na vida, há bons profissionais, há médios profissionais e há também maus profissionais. E eu não quero que vá ao engano, seja comigo ou com qualquer outra pessoa. Portanto, acho que há aqui algumas perguntas que devem obrigatoriamente ser feitas quando está à procura de um bom profissional para o ajudar com o seu cão. Logo à cabeça, perguntar: que cão é, historial do cão, a idade do cão, se é adotado, se é comprado, portanto, conhecer o cão. Antes de dizer que sim, vamos trabalhar, sim, vamos treinar, vamos comprar os meus serviços, não. Primeiro, saber de que cão é que estamos a tratar e, eventualmente, até conhecer o cão primeiro, ok? Mesmo sem ser só por levar inputs de quem está a tentar contratar o serviço, portanto, tentar mesmo ver o cão primeiro para perceber exatamente do que é que se está a falar ou o que é que se quer corrigir antes de poder tratar de um plano de ação. Depois, saber qual é o contexto em que o cão está inserido. Contexto familiar, sobretudo, a perceber se existem crianças em casa, para perceber o quão poderá vir a ser deseducado o cão ou destreinado o cão, não é? Perceber que tipo de inputs é que o cão vai ter também, perceber qual é o investimento, não é financeiro, só qual é o investimento de tempo que a família vai dar ao cão, para perceber se vale a pena aqui também o esforço ou não, porque eu acho que lá está isto, um bom treinador, costumo dizer, quanto mais depressa se desaparece o treinador da vida do cão, melhor. Quer dizer que o tutor já está em condições de ele próprio ensinar o cão. Portanto, perceber qual é o contexto familiar onde o cão está ou para onde o cão vai. Depois, considero também que é importante o treinador fazer algumas perguntas em que perceba se é o primeiro cão, se não é o primeiro cão, se há algum jeito para trabalhar com cães, se o tutor que está a tentar comprar o serviço é uma pessoa muito fundamentalista e que dificilmente, se calhar, vai ser difícil comprar, mudar a mentalidade. Portanto, não é só conhecer o cão, mas é conhecer também quem vai estar a guiar o cão, quem vai estar a treinar o cão no dia-a-dia, porque é aí que verdadeiramente se fazem as grandes aprendizagens, é aí que se põe em prática aquilo que o treinador pede, uma vez por semana ou duas vezes por semana, mas depois todos os dias é na consistência dos comportamentos e das aprendizagens que se desenvolvem e que cimentam os comportamentos. Portanto, eu diria que logo estas duas, três, quatro perguntas saltam à vista. Gosto, e agora vou falar para mim, gosto também de saber qual é que é a expectativa dos tutores em relação ao cão, se querem o cão para se poder armar, ou não é porque querem de facto aprender mais sobre o cão, querem dedicar e investir tempo com o cão, que faz também a diferença depois durante o percurso das aprendizagens, faz também a diferença para perceber quão consistente e quão paciente se é com o cão. As pessoas normalmente perguntam-me sempre quais é que são os valores. E quanto tempo é que demora? Normalmente são estas as perguntas que fazem. E quando me fazem essa pergunta, eu já sei que, ok, portanto, o investimento, aquilo que eu quero trabalhar ao meu cão, depende daquilo que me pedem e depende do tempo que demora. Porque se for uma coisa que demora muito tempo e que seja muito caro, já não estou para aí virado. Consigo perceber, sobretudo na parte financeira, isto não está fácil para ninguém, obviamente, até aí dou de barato. Agora, gosto sempre de fazer a pergunta, então em quanto tempo é que está disposto a esperar ou a investir no seu cão para que ele mude este ou aquele comportamento? Ah, eu quero mais depressa. Pois, quer dizer, andámos aqui a brincar durante 2 ou 3 anos da vida de um cão e agora quer mudar isto numa semana. Portanto, espero que um bom treinador lhe pergunte, em quanto tempo é que o seu cão, espera que o seu cão mude este ou aquele comportamento. Ok? Portanto, eu diria, globalmente, estas são as 4-5 perguntas que o treinador lhe faça para poder, de certa forma, ficar mais seguro quanto à prestação do treinador. E se ficar assim com o treinador durante muito tempo, estranho, a menos que, claro, goste de ter alguém permanentemente e também tenha essa capacidade financeira, mas a menos que goste de ter alguém sempre ali com o seu cão. Isso é diferente, ok? Agora, alguém que gosta de estar ali só por estar, torço ao nariz. Espero que este podcast, para além de lhe ter dado aqui uma perspectiva do lado cá enquanto treinador, mas também tenha lançado aqui umas red flags para um potencial profissional do ramo que vá parar a sua vida. Ok? Muito obrigado por me terem prestado este tempo. Relembro, há muito para ouvir para trás. São já 4 temporadas do Andar à Trela. Também disponível em livro, à venda nos locais habituais. E no dia 15 de junho, às 3 da tarde, à sua espera na Feira do Livro. Espero por si. Se não nos virmos até lá, até para a semana, até ao próximo episódio.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.